Jane, no último dia 10 foi lembrado o Dia Mundial da Saúde Mental. Quais são os fatores relacionados a esta área?
Já se passaram quase 30 anos desde que o primeiro Dia Mundial de Saúde Mental foi lançado pela Federação Mundial de Saúde Mental. Nós observamos que durante esse tempo, né, houve uma abertura cada vez maior para se falar acerca de saúde mental no país, no mundo afora. Mas nós vivemos um momento delicado onde nós agora precisamos transformar as nossas palavras em ações, né? E todos os esforços concentrados a respeito do mesmo precisam se unificar e construir um sistema de saúde mental, né, mais apropriado e relevante para o mundo de hoje e para o mundo de amanhã. Infelizmente, mediante essa pandemia do novo coronavírus, nós reconhecemos que a população ela adoeceu ainda mais, né? E nós sabemos que o número de casos que nós recebemos hoje irá se multiplicar a cada dia, e esses problemas de saúde mental, infelizmente, adentraram velozmente em muitos lares. Então, é preciso se construir, na verdade, novas políticas públicas voltadas para a saúde mental que nós vivenciamos no momento, né? A Covid-19 ela deixa marcas, não apenas nos profissionais, mas em todo cidadão, né? As pessoas que já têm uma saúde mental fragilizada, ela se torna ainda mais frágil, mais vulnerável. Na primeira pergunta, você me questiona a respeito dos quais são os fatores de riscos relacionados para a saúde mental. Eles são muitos, né? Desde o desemprego, acidente de trabalho, fatores hereditários, abusos sexuais, físicos, vivenciados durante a infância, principalmente, que em um dado momento da vida ela aparece, a violência familiar, na escola, na comunidade, a pobreza é um fator de risco, a exclusão social, a desvantagem educacional, o uso abusivo de álcool, de outras drogas, né? São muitos os fatores, o estresse pós-trauma, as angústias psicológicas que as pessoas vivem. Aí a ansiedade ela é uma porta de entrada.
Diante desses problemas, quais os mais comuns em nosso município?
O que mais acomete a população de modo mundial, geral, hoje é a esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar, que na maioria das vezes é um transtorno mental grave e persistente. Mas nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, o TAD, a depressão, os transtornos alimentares, estresse pós-traumático, a somatização, transtorno obsessivo-compulsivo, a automutilação. E nós sabemos que é porta de entrada, infelizmente, que conduz os nossos jovens, né, as nossas crianças, os adultos, para o suicídio, infelizmente.
Os impactos dos transtornos mentais atingem não somente o indivíduo portador, mas também toda a sua família.
Nós costumamos sempre falar que, e eu acredito cegamente, inclusive fiz um artigo em uma das minhas especializações, demonstrando a importância da família nesse processo terapêutico. A família é de fundamental importância para a recuperação desse paciente, para a melhora no quadro, para que esse paciente possa abraçar essa ajuda, encarar essa fase, esse momento com uma seriedade maior, pois eles se sentem valorizados, confiantes na recuperação, e essa efetividade da participação da família só tende a melhorar o quadro do paciente. Claro, onde essa família ela tem essa responsabilidade, existe sim essa sobrecarga, geralmente de um membro da família, que na maioria das vezes é da genitora ou do cônjuge. E a gente sabe que essa sobrecarga também ela adoece o cuidador. Nós sabemos que vem a sobrecarga emocional, vem a sobrecarga financeira, vem essa sobrecarga do cuidado, né? Essa responsabilidade de uma única pessoa, uma sobrecarga física e a principal, que é emocional. E essa família, ela precisa ser e é amparada, ela recebe atendimento psicológico, ela participa dos grupos, né? Tanto individual quanto coletivo. Se necessitar de uma avaliação psiquiátrica, esse familiar ou essa família também ela também recebe. Claro que nós trabalhamos sempre reconhecendo e respeitando as limitações, tanto do paciente quanto do familiar, mas procurando sempre trabalhar os preconceitos, né, as formas de entendimento da situação, do problema do paciente. Nós sabemos que é de suma importância que tanto a família quanto o paciente, a depender do estágio que ele esteja, ele necessita saber qual a patologia que ele tem, a necessidade e a importância de fazer o tratamento farmacológico. Alguns pacientes apresentam e necessitam da psicoterapia.
Como tem sido o papel do CAPS no apoio a esse público?
O centro, ele tem o objetivo de oferecer o atendimento à população, realizando, claro, o acompanhamento clínico, com o objetivo de reinserir na sociedade, né, tanto para o acesso ao trabalho, ao lazer, o exercício dos direitos civis, né, o fortalecimento, principalmente, dos laços familiares e comunitários, que muitas vezes são rompidos, mas não podendo perder de vista que a função do centro não é 100% a responsabilidade do paciente. Nós estamos ali para orientar, para ajudar esse paciente, esse familiar a caminhar. Mas a função do serviço é prestar o atendimento clínico em regime de atendimento diário para aqueles pacientes que são pacientes intensivos, onde eles vão ao serviço de segunda a sexta-feira, onde eles participam de grupos, oficinas, atendimento psicológico individual e em grupo, onde eles têm um espaço de interagir, de se reconhecerem naquele contexto, trabalhando sempre temáticas de autoestima, de que é possível recomeçar, né, que é uma fase de que o paciente precisa se ajudar, que nós estamos ali para ajudá-lo, da importância que cada um tem. Os CAPS, eles surgiram, e é uma proposta linda, porque eles surgiram como um modelo substitutivo de hospitais psiquiátricos. E isso é muito lindo, porque a gente consegue evitar internações. Na maioria das vezes, ainda acontece internações psiquiátricas, e quando a gente vai fazer o levantamento, infelizmente o paciente, às vezes ele é resistente à medicação, e ele ficou 6 meses, 1 ano sem fazer uso do fármaco. Às vezes é uma família grande, com a sua subjetividade, com seus, né, com suas particularidades, e aí o paciente, ele é deixado de lado, e a família acaba não percebendo que ele não está fazendo uso da medicação, e esse paciente entra em crise psiquiátrica, e às vezes a gente não consegue tirar ele, e ele é encaminhado para uma clínica psiquiátrica para compensar, mas dentro de 30 dias ele volta para o serviço. O CAPS, ele atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Algumas pessoas, às vezes, acabam tendo alta para o ambulatório, são encaminhadas para a unidade de saúde. Ah, mas eu ainda tenho um problema, eu ainda sofro, né, com medo, angústia, fobia. Alguns pacientes, os pacientes precisam compreender que a alta é um sucesso. Eu sempre faço uma festa quando o paciente tem alta, porque o paciente, sinal que o paciente melhorou. E a população, ela precisa compreender que a porta de entrada para o CAPS, né, ela deve ser sempre a unidade de saúde.